Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Esse ano comemoramos os 50 anos do tropicalismo, ou da Tropicália, que foi um movimento cultural brasileiro que surgiu sob a influência das correntes artísticas de vanguarda e da cultura pop nacional e estrangeira, como o rock and roll e o concretismo. A Tropicália misturou manifestações tradicionais da cultura brasileira a inovações estéticas radicais. Essa geleia geral, que une o arte, comportamento, pensamento político e transgressão, completa meio século de existência. O movimento manifestou-se principalmente na música, cujos maiores representantes foram Torquato Neto, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Os Mutantes e Tom Zé. Mas também em outras manifestações artísticas, como as artes plásticas, destaque aí para a figura de Hélio Otsika, o cinema, o movimento sofreu influências e influenciou o cinema novo de Glauber Rocha, e o teatro brasileiro, sobretudo nas peças anárquicas de José Celso Martinez Correia. Um dos maiores exemplos do movimento tropicalista foi uma das canções de Caetano Veloso, denominada exatamente Tropicália, que é praticamente o estabelecimento das ideias do seu movimento. A revolução da Tropicália não foi apenas musical. As mudanças aconteceram também nas artes gráficas, no design de objetos e nas roupas. O movimento envolveu política, moral, comportamento, relação com o corpo e a maneira de se vestir. A contracultura foi a principal influência do grupo, quebrando a estética vigente no país, como já havia acontecido nos Estados Unidos e na Europa. É justamente para falarmos sobre os 50 anos da Tropicália que temos hoje aqui conosco no Diálogos da USP o professor Celso Favareto, professor aposentado da Faculdade de Educação da USP e autor do clássico da Tropicália, Alegoria e Alegria, publicado pela Kairos em 79 e, mais recentemente, pela editora Atelier. E também o livro A Invenção de Hélio Otsika, publicado pela EDUSP em 92, e o crítico Zusa Homem de Melo, musicólogo, pesquisador, produtor, autor de livros como A Canção no Tempo, em parceria com Jairo Severiano, João Gilberto, música de Zé A, A Era dos Festivais, e Zusa também é o apresentador e produtor do playlist do Zusa aqui na Rádio USP. Senhores, antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. E eu já queria começar perguntando para o Zusa, antes de passar para o professor Favareto. São 50 anos mesmo, Zusa, de Tropicália, ou isso... Essa data não é bem assim?
São quase 50 anos.
Por que quase? O que falta?
Se formos considerar que esse marco reside no Festival de 67, que foi em 1967, sim, portanto, há 50 anos atrás, uhum, a gente tem que considerar que a expressão tropicalismo e o termo Tropicália, que vem a ser a música do Caetano, foi gravada no ano seguinte, em 68. Uhum. Até então, as duas músicas mais significativas do tropicalismo, que são Alegria, Alegria e Domingo no Parque, uhum, isso no Festival da Record 67. De 67, uhum, tinham como denominação, em relação ao movimento que elas representavam, a expressão som universal.
Certo.
É como Caetano define numa entrevista que ele dá ao Randall Giuliano, e que está no filme Uma Noite em 67. Né? Havia, na verdade, uma ligação que veio a acontecer mais para frente. E justamente logo no começo do ano, quando Caetano grava. E é curioso, porque som universal tinha todas as características que iriam ser utilizadas em termos de música, mas as artes plásticas vêm justamente quando a expressão tropicalismo é considerada o batismo desse movimento.
Certo, que a gente vai ter aí principalmente
por causa do
Hélio Otsika, os parangolés do Hélio Otsika e uma instalação que ele faz chamada Tropicália, não é isso?
Exatamente, e isso gera essa amplitude do tropicalismo em relação a outros movimentos musicais brasileiros. e que faz a diferença. Isso é que faz a diferença. Quer dizer, ele não era só música. Sim. Como você bem disse, ele tinha outras...
Ele tinha outras ramificações.
Ele entrava no cinema, entrava no teatro, aliás... Eu acabei de ver o Rei da Vela.
Exato, está sendo representado, né?
E é descomunal. Continua descomunal, né? a performance do Renato Borghi.
É fantástico.
É inacreditável. Eu tenho vontade de ver de novo, porque é um momento histórico. Você vê uma pessoa com 80 anos, e eu vi o original.
A montagem original, né?
Ele fala igualzinho. Se ele consegue andar quase igualzinho, e isso é natural que se possa compreender, a voz dele não mudou nada. Isso é impressionante, foi... impressionante. Você tem uma reprise daquela mesma voz. E a voz dele é uma voz cafona, uma voz de cafajeste, de um sujeito que é um F da P. E isso e aquilo é o personagem escrito do Abelardo, que é o personagem dele. E é magnífico. É uma dessas... Olha, raramente em teatro, e eu já vi grandes atores, eu já vi Laurence Olivier, e grandes atores, mas essa encenação de O Rei da Vela, mesmo que não tivesse outras qualidades que tem...
E as tem,
todas elas... valeria a pena. Mas, de qualquer forma, o ponto é esse. É, quer dizer, a área de teatro, bem como a de cinema, integram-se à volta da música e acabam dando ao tropicalismo um aspecto único em termos de movimento musical dentro da música popular brasileira.
Então, queria trazer agora para o seu favorito. Né? Primeiro, se ele concorda, se é isso mesmo, alegoria, alegria, o senhor marca... O Festival de 67, né?
Isso.
O senhor começa o seu livro falando do Festival de 67, justamente o impacto, na verdade, eu diria quase um susto que a plateia sofre ao conhecer o Alegria, Alegria e o Domingo no Parque, com guitarras e histórias contadas, uma forma de cantar e de contar uma história diferente que tínhamos até então. Tá? E também, só para completar, professor... No prefácio da segunda edição, o professor da USP, Luiz Tati, também músico, ele fala que o tropicalismo introduziu a fratura na cultura brasileira, na música brasileira. Eu queria que o senhor comentasse também um pouquinho isso. Primeiro, são 50 anos ou são quase 50 anos?
Aquilo que o Zuz acabou de dizer está correto. Entretanto, sob o ponto de vista da estética tropicalista, a gente podia dizer que realmente já em Alegria, Alegria, Domingo no Parque e no tipo de comportamento que eles manifestam a partir daí, já é alguma coisa tropicalista. Não se esqueçam nunca que o nome tropicalismo foi gerado no jornalismo, pouco depois do festival.
Sim.
Se não me engano, foi, eu não sei se foi, não lembro mais.
Uhum.
Eu sei que tem um artigo do Afonso Romano de Santana, não sei mais de quem, que falava usava o nome tropicalismo já,
certo.
Entendeu? Então, quando se diz que o tropicalismo começou em 67, são duas coisas. Primeiro que o nome foi criado, só depois é que o nome Tropicália ficou, digamos... identificando mais concretamente, mais corretamente a movimentação.
Movimentação.
E já foi dito pelo Zuza muito, muito bem o seguinte, quando surge o tropicalismo, seja surgindo já no final de 67, seja cristalizado a partir do início de 68, o importante é que ele não apareceu sozinho.
Uhum.
Quer dizer, a fratura musical,
sim,
ou seja, que eu chamo de intervenção,
uhum.
A intervenção na música popular brasileira que o tropicalismo promoveu, na verdade, veio junto de uma série de manifestações daquele ano 67, que foi um ano notável na cultura brasileira. O Zuenir Ventura, uma vez, numa reportagem importante da revista Visão, falou que os anos 67 e 68 são os anos tropicalistas da cultura brasileira. Né? Veja, 67, o Lula, o Zuzi já lembrou, tem a encenação do Rei da Vela, notável, Mas Terra em Transe, do Glauber Rocha, tinha sido lançado, tinha começado a ser exibido já em abril daquele ano, não é? O Ambiente Tropical, do Hélio Itzica, estava no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, desde antes do Festival da Record, com a ambientação tropical. Foi o ano em que o José Gripino de Paulo lançou o livro Panamérica. Panamérica, um livro importantíssimo.
Que também é um marco, né?
Que é um marco na cultura brasileira. Exatamente. Não só na literatura, mas na cultura brasileira.
Eu acho que hoje está até menos valorizado do que ele deveria hoje, não
é? Pois é, ele não está sendo até agora valorizado adequadamente como sendo talvez a grande inovação mesmo da década de 60, foi o, em termos que nós chamaríamos de ficcionais, né? Foi exatamente o Agripino, primeiro com lugar público, que é de 65. E segundo, com esse Panamérica, que é de 67. Quer dizer, não se esqueça também que foi o ano em que o Quarup, do Antônio Calado, foi lançado também, que é uma coisa importante. Esses marcos, quer dizer, no cinema, no teatro, na música, nas artes plásticas, na literatura, na verdade faziam confluir um interesse e uma inquietação que estava no ar. Isto é, uma inquietação de uma revisão, da cultura brasileira, tanto mais imediatamente em relação ao regime implantado pelo golpe civil militar de 64, como também em relação à necessidade de se encontrar modos talvez mais adequados, tanto de responder aos imperativos da repressão política e da censura, como também de repensamento dos caminhos da modernização no Brasil, da modernização social e política e da modernidade cultural e artística. Isso já aparece em Alegria, Alegria e Domingo do Parque. Já tem, no modo de compor das canções e na maneira como elas foram apresentadas, elas já se apresentam não só como inovações musicais,
como estética
mas
também.
Portanto, uma estética, mas elas já apresentam como um modo de pensar o Brasil,
tá, posso só
de repensar a questão do nacional na cultura brasileira.
Isso, e tem uma outra coisa muito curiosa, no filme Uma Noite de 67, entrevistam o Chico Buarque de smoking, bonitinho, né? Tinha ganho no ano anterior com a banda, né?
Sim.
E ele fala sobre Caetano e Gil, que estavam de blazer e camisa de gola rolê.
Isso.
Né? Sem nada, ele falou, eu estou me sentindo um velho. Eu, perto deles, eu estou me sentindo um velho. E ele, um menino também, de 20 e poucos anos. Né? E aí eu queria trazer para o Zuza, para nós continuarmos. O senhor falou da intervenção na MPB, marcos culturais, né? E aí, para eu usar uma expressão do Gil, uma expressão talvez bem tropicalista, essa geleia geral que eu usei na abertura do programa, todo esse melting pot, né, da cultura que estava surgindo, que estava vindo. Aí, Zuza, o Caetano e o Gil foram mais ou menos aquilo que o Ezra Pound chama para o poeta de as antenas da raça? Eles captaram essa mudança e trouxeram para a música ou para um posicionamento cultural e social também?
Bom, eu me recordo nitidamente de uma noite no apartamento do Guilherme Araújo, há um mês do festival, mais ou menos, em que estavam o Gil e o Caetano. E estávamos lá conversando e tal, e o Gil tinha duas músicas que ele pretendia incluir no festival. Uma era um frevo, chamado Frevo Rasgado. E a outra era Domingo no Parque. Certo. E ele cantou as duas. E ele estava indeciso sobre qual das duas ele deveria incluir. E ele até me perguntou, qual que você acha?
Qual foi a sua opinião?
Eu falei, eu acho que deve ser Domingo no Parque.
Por que, Zuza?
Porque o frevo já não tem... É um outro frevo, é um frevo que não tem uma... É um frevo numa sequência do que já existe em matéria de frevo, embora seja feito por um baiano e não por um pernambucano.
Sim, sim.
Mas a partir de um certo momento, o frevo começa a ser exercitado pelos baianos, não tanto quanto pelos pernambucanos, mas em considerável proporção. E o Domingo no Parque me chamou a atenção, embora, quando apresentado no festival, ele tivesse sido acrescido de vários elementos que não existiam quando o Gil cantou para a gente essa música.
A voz e violão.
Era voz e violão.
Uhum.
Esses elementos, a meu ver, é que deram isso que o Celso acabou de dizer.
Certo.
Foram
Perfeito.
Os elementos que cercaram.
Uhum.
Por exemplo, um elemento era a participação dos Mutantes.
Sim, exatamente, que era uma ruptura também, né?
Outro elemento era o contraste entre a guitarra elétrica e o berimbau, tocado por um percussionista conhecido aqui em São Paulo, e o elemento orquestração do Rogério Duprat.
Mas isso é tropicália na veia, né, Zuza?
Aí o elemento do Rogério Duprat acrescenta aquilo que foi o lado, digamos, da influência do exterior, aquilo que era uma música brasileira. Ou seja, os elementos de instrumentação que o Rogério utiliza vêm diretamente dos Beatles. Diretamente em linha reta. Ou seja, o Rogério ouviu os Beatles para botar aquilo.
Uhum.
Ele não tirou da cabeça dele. Aquelas intervenções dos trompetes, aquela intervenção daquele oboe triste, etc., que permitiam com que essa canção fosse um verdadeiro filme. Então, ela tem atmosferas diferentes, de tristeza e de alegria, que se sucedem uma depois da outra e que terminam numa tragédia. E esse é o aspecto em que o Gil foi sumamente perceptivo e inteligente. Se ele terminasse como deveria, e como deveria, terminou na morte do cara. Pá, acabou. Teria sido uma canção que teria tido mais ou menos o mesmo efeito que o musical West Side Story teve quando foi levado à cena no ano de 1958, em New York. Eu também assisti isso. Por que o West Side Story se diferenciou? Por vários motivos, mas pela primeira vez um musical terminava mal. Terminava tristemente. O cara morreu. Isso era uma tragédia grega.
Não, e mais do que isso,
era o fim. Era o fim.
E vai contra também uma estética bossa novista.
Claro.
Não é?
Claro.
Do amor, da flor.
Lógico,
né? Você rompe também
uma
com isso.
Uma estética,
né,
bossa novista acrescida da estética de música de festival. A
isso.
Música de festival jamais permitiria que a música fosse terminar tristemente, tá todo mundo morrendo, morreu. Não, aí ele vem com aquele tará, tare, e levanta as duas mãos, os dois braços, pronto. Ele joga para trás,
né,
a tragédia. E com isso ele consagra-se e recebe o aplauso do público por causa desse final.
Que é apoteótico.
Esse final,
né,
acrescentou a performance dele o elemento que precisava para ser uma música de festival. Tanto é que a música do Johnny Alf, Eu e a Brisa, era uma música normal, uma lindíssima canção, mas não tinha esse impulso dramático, festivo de festival. E por isso ela foi esquecida, momentaneamente.
Sim. E é lindíssima, né? Mas eu queria
tanto
trazer...
que é a música mais conhecida do Johnny Alf.
Exatamente.
É uma linda canção.
É.
Eu me lembro que no ensaio de Eu e a Brisa, era a Márcia que cantava, nós todos que estávamos lá aplaudimos espontaneamente a performance de Eu e a Brisa. A gente viu que era uma lindíssima canção, só que ela não tinha essa característica festivalesca, vamos dizer.
Isso aí eu queria trazer, em cima disso que você está falando, inclusive uma entrevista que o professor Favareto cita no seu livro, do Gil Augusto de Campos, em que ele fala que o tropicalismo surgiu mais de uma preocupação entusiasmada pela discussão do novo, do que propriamente como um movimento organizado. Isso que o Zuzo acabou de contar é exatamente isso, essa preocupação do novo, né? Que você vai inovar dentro de um ambiente, muitas vezes, hermético e pétreo, que é um ambiente festival, né? Você tem regras. E o Gil e o Caetano acabam quebrando essas regras. Eles quebram também as regras de uma estética musical, de uma estética cultural do Brasil, não é, professor?
Então, você citou essa entrevista, há uma entrevista famosa que foi na realidade, né? Em que o Caetano vai falar que o seguinte, o tropicalismo nasceu exatamente com isso que o Gil chamou de preocupação com o novo, etc., que era uma coisa comum que estava acontecendo no país. Quer dizer, desde 64, 65, se tentava repensar essa questão do novo, isto é, do que é que poderia ser novo e ruptura ao mesmo tempo com os discursos, sejam propriamente artísticos, fossem os discursos artísticos, mas que tinham como interesse a crítica social, a crítica política, não é? Então, o Caetano diz assim nessa entrevista, bom, a gente estava conversando com o Glauber, com os músicos, com os poetas concretos, enfim, com um monte de gente, com o Rogério Duarte, com o Duprá, com o Medalha, assim por diante, para repensar não só a posição da música, mas certamente uma posição estética nas artes em geral. Isto é, que se tentava repensar a posição das artes naquele contexto cultural brasileiro. Por quê? Por que repensar? Pelo seguinte, porque aquela música que em parte vinha antes de 64 e depois também continuou nos festivais depois de 64, que se chamou música de protesto, que é a música de uma participação mais direta.
Sim, a do Vandré talvez seja mais lembrada.
Muita,
né,
gente, inclusive a belíssima música do Edu Lobo, que ganhou o festival, né?
O Ponteio.
É belíssima, é uma música de protesto. Sim. Entendeu? Assim como algumas músicas do Caetano e do Gil, principalmente, antes de 65, era música também de protesto, isto é, música participantes. Essas músicas, muitas delas notáveis, como por exemplo, é o Caminhando do Vandré, como o Ponteio e muitas outras, não é? Elas, entretanto, incidiam num problema que era político, que era o seguinte, que a linguagem de denúncia e de exortação à ação já era uma linguagem que estava sendo consumida. Era uma linguagem que não funcionava mais como um impulso para a ação, entendeu? Certo. É isso que estavam pensando os tropicalistas, que estavam pensando o José Celso, que pensava o Glauber, que pensava exatamente o Caetano, principalmente, o Torquato, que pensavam qual era exatamente o Hélio de Sica no Rio, qual era a linguagem ou tipo de discurso artístico que poderia ser, ao mesmo tempo, alguma coisa que dissesse respeito à situação brasileira, social e política, mas que não recaísse no tipo de recepção que, no fundo, aparentemente, ela era muito ativa no recebimento, mas depois ela não produzia consequências. Então, daí que eu chamo todo o tropicalismo, assim como o trabalho do Oiticica, o trabalho do Glauber, o trabalho do Zé Celso, como de uma intervenção. Certo. Isto é, alguma coisa que entre para produzir com a novidade, com o novo, alguma ruptura. Ruptura no quê? Mudar o país? Não. Eles não tinham essa ideia utópica de que eles mudariam o país
não
com guitarras
intenção,
elétricas,
né?
Com um espetáculo de teatro, etc. Não era disso. Mudar os discursos. Esse discurso era o discurso da crítica de um certo nacionalismo que fazia parte dos discursos políticos das artes desde o final dos anos 50 e que talvez estivesse se exaurindo. Isto é, talvez não desse conta das condições provocadas para as transformações culturais que se davam em todos os lugares do mundo, pelas transformações artísticas que se davam em todos os lugares do mundo, principalmente nos centros hegemônicos, e principalmente pelas transformações ocorridas no Brasil, provocadas pelo golpe civil-militar de 64. Era preciso dar conta dessa situação, e só se poderia fazer isso com uma renovação das linguagens. Ou seja, como o Zuza explicou muito bem, por exemplo, no Domingo do Parque, daí que eu acho que lá já tem tropical, é ter tropicalismo.
Tem mais estética
tropicalista. Na interior, na produção da canção, ou seja, numa canção como Domingo no Parque, também como Alegria, que são construtivistas.
Sim.
Não são construtivistas que são construídas. Toda arte é construída, não é
claro.
Isso. Construtivista no sentido da arte construtivista russa dos anos 20, por exemplo. Isto é, em que há uma aparente desordem de elementos internos,
é uma colagem,
na verdade produz uma outra ordem. Sim. Uma outra ordem que desautomatiza a audição. O Zuza lembrou muito bem, como já em Alegria e Alegria, ele falou mais Domingo no Parque, mas também Alegria e Alegria, o interno da canção não é mais a relação letra-melodia. Não é nem mais só o ritmo. São os elementos que ele chamou de externos. São os elementos de vanguardas, das vanguardas artísticas, que, são in, que aparecem na canção não como elementos colados apenas, uhum, ou justapostos apenas. São elementos que intrinsecamente jogam com a letra e com a melodia. E aquele final apoteótico na verdade, já aquilo que depois vai aparecer em Geleia Geral. Citando Oswaldo de Andrade, alegria é a prova dos nove, mas dizendo Gil e Torquato, e a tristeza é teu porto seguro. Não é mais a tristeza o porto seguro. O grito, uhum, o grito do Gil é um grito de alegria extrema. E a alegria extrema é violenta naquele momento.
É quase catártica, não é? Tá...
Não. Não é catártica, desculpe, não é catártica.
Não, por favor, então me diga.
Ela é violenta, porque é violenta, a catarse se dava quando, por exemplo, no palco de um festival, se cantava uma canção falando da realidade brasileira e no final, entendeu? Era um lamento que se tinha da realidade brasileira. Certo. Aqui não tem lamento, é o contrário, é a pura alegria. A alegria é o mais violento e é um dos elementos mais importantes do tropicalismo. É a alegria que explode que é violenta e não... O porto seguro da tristeza, do lamento e da melancolia.
Fantástico. Bom, eu queria só, antes de nós continuarmos, isso aqui duraria muito tempo, mas o diálogo tem que fazer uma rápida parada, nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.